Análise Política, com Orion Teixeira.
10:31 na capital. Oi, Orion, bom dia.
Bom dia, Lucas, Luciana, Murilo, ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é nosso. Orion, a capital fecha hoje o quadro de disputa eleitoral para a prefeitura. Quem é quem e quem vai com quem? É isso mesmo?
É, por aí, viu, então, vamos Lucas, lá. Porque teremos duelos importantes e interessantes, né? O prefeito Alexandre Calil, do PSD, ele terá que confirmar sua liderança nas pesquisas a partir de agora. Para se reeleger, ele terá que vencer outros 15 candidatos. Serão 15 candidatos falando mal dele, além de segmentos insatisfeitos, como boa parte do empresariado e uma parte do eleitorado que também não gosta dele, em especial ali da região centro-sul da capital. Já são 12 candidatos confirmados, oficializados. Mas hoje, o último dia de lançamento de candidatos pelos partidos, deverão ser definidos, então, mais 4, os 4 últimos. A partir daí, as mudanças ainda poderão acontecer, mas dentro desse quadro já definido. Alguém pode desistir em favor de outro e até se juntar numa composição do tipo coligação, um vai de vice do outro. Isso pode acontecer até o dia 26 de setembro, quando então os candidatos são registrados junto à Justiça Eleitoral. A partir daí, meu cara, haverá um tiroteio cerrado numa briga que terá torcedores poderosos do lado de fora. Teremos o presidente Jair Bolsonaro sem partido e o governador Romeu Zema, do Novo, como cabos eleitorais de seus candidatos. Eles terão candidatos próprios, de aliados, mas se ambos falharem, se esses candidatos falharem, eles terão outras opções para tentar barrar Calil ainda no primeiro turno e em eventual segundo turno. Zema é do Partido Novo e seu candidato do seu partido é Rodrigo Paiva. Mas se não decolar, o governador poderá descarregar apoio em outras opções, como João Vitor Xavier, do Cidadania, Luísa Barreto, do PSDB, que foi secretária adjunta de planejamento do governo de Zema até abril passado, Marcelo de Souza e Silva, ex-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL-BH, que irá disputar pelo Patriota. Tem também Bruno Engler, do PRTB. Esses mesmos nomes poderão convergir, receber tanto o apoio de Zema como de Bolsonaro, que são aliados na política mineira e nacional e são contra a ascensão de Calil, que se for reeleito, pensa aí em pavimentar sua candidatura, uma candidatura a governador em 2022. Atrapalhando, claro, os planos de reeleição de Zema e do próprio Bolsonaro. Por ser, então, candidato à reeleição e um pré-candidato a governador, como disse aqui na segunda-feira, Calil vai apanhar em várias frentes para que seu projeto não tenha êxito. Calil sabe da guerra que enfrentará e, por isso, se cercou de aliados, aí até com 6 partidos na sua coligação, desde o MDB, ao Partido da Rede, o DC, PV, PDT e PP, além do próprio PSD. Então, na concorrência, João Vitor Xavier também está fazendo o dever de casa. Já abocanhou apoios de partidos como o PSL, o ex-partido do presidente da República, e o Democratas. Por conta disso, Calil e João Vitor deverão ter o maior tempo de TV e rádio na campanha. Em tempos de pandemia, sem aquele corpo a corpo, aglomerações, a TV e o rádio deverão fazer a diferença. Existem aqueles blocos de propaganda de 20 minutos e as inserções de 30 segundos comerciais, né, que aparecem de repente na TV e no rádio. Uma campanha de comunicação na TV e rádio bem articulada com as redes sociais, então pode fazer a diferença.
Vamos aguardar aí os cálculos, né? Agora, Orion, pois não, Murilo?
Orion, que o jornal Tempo fez um cálculo aqui que eu achei interessante. Pelo cenário hoje, o João Vitor teria mais tempo que o Alexandre Calil na TV, né? Teria 6 minutos e 8 segundos e o Calil 5 minutos e 7 segundos. Claro que ainda é um cálculo não oficial, mas considerando aí os partidos que já apoiam cada um deles, teria 1 minuto a mais o João Vitor aí. Achei curioso esse dado.
Porque contou com a adesão aí do PSL, comemorou muito a decisão do PSL, o partido do ex-presidente da República, que na última eleição foi, assim, a grande novidade, quase um fenômeno eleitoral, né?
Agora, Orion, depois, inclusive, numa outra oportunidade, a gente fala dos excluídos, né, em relação aí a não conseguirem uma somatória necessária para a propaganda. Mas, Orion, cenário nacional, vamos lá, o cartão vermelho dos Campos invade a política na Brasília, em Brasília, é isso mesmo?
Pois é, Bolsonaro puxou novamente a orelha da equipe econômica dele e agora foi mais além, ameaçando usar o cartão vermelho. É nisso que dá ter uma política ou não ter uma política social definida que fica aí à mercê da equipe econômica, que, como ele próprio disse, é gente sem coração. O fato é que a agenda econômica de Paulo Guedes, o ministro da Economia, não está combinando mais com a agenda política e eleitoral de Bolsonaro. Ele provou o gosto da popularidade provisória e, com a concessão do auxílio emergencial que trouxe a ele, e não quer perder esse posto. Acontece que o pagamento do auxílio emergencial, que o governo queria de R$300, mas o Congresso Nacional aumentou para R$600, já voltou para R$300 e tem data de validade. Não dá para entregar programas sociais, Luciana, para a equipe econômica, que tem a missão de ajustar as contas e pagar as contas, né? Para isso, o que estava fazendo a equipe econômica, segundo Bolsonaro, sem ele saber, ele disse que acordou surpreendido. Tentaram, então, cortar o abono salarial, endurecer as regras dos benefícios para idosos, miseráveis e congelar aposentadorias. Bolsonaro percebeu a casca de banana e cancelou a tal proposta que se chamaria Renda Brasil. Resultado, desistiu do novo programa e mandou dizer que vai continuar com o Bolsa Família do ex-presidente Lula. Ao ministro aí, Paulo Guedes, da Economia, restará então rever prioridades, reativar a reforma tributária do governo com medidas que podem levá-lo a propor a recriação de impostos do tipo aí da CPMF. Bolsonaro diz que não vai tirar dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos, mas também não fala em mexer nos interesses dos mais ricos, como a taxação das grandes fortunas.
Tá certo então, Orion. A gente fica por aqui. Boa quarta para você. Até sexta-feira.
Combinado, Lucas. Só mais um pitaco aí. O governador Romeu Zema confessou que receia pela consulta popular e no campo das privatizações, como da CEMIG e da Copasa. Ele disse que cabe à Assembleia Legislativa decidir e espera que ela, além de autorizar a privatização, mude a Constituição para que a população não seja consultada. Diz que não faz sentido a população ser consultada sobre a venda de patrimônios. Há um equívoco aí, né? Porque se a população pode escolher prefeitos, governadores e presidentes da República, por que não pode ser consultada sobre assuntos igualmente importantes como esse? Acho que não está na hora aí de reduzir a participação popular. A democracia tem que andar para frente. Um abraço para você, Lucas, Luciana, Murilo e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.